Olá, Thiago.
Olá, Luciano, da 920 da CBN Maringá.
Oi, Thiago. Primeiramente, deixa eu te dar os parabéns. Esse aniversário hoje é.
Exato, o Elias já estava denunciando aqui no WhatsApp já. A gente vai ficando velho e quer fugir dos dias, né, Luciana?
E você faz aniversário numa data histórica, hein? 19 de dezembro, aniversário da emancipação política do Paraná.
É uma data meio histórica. Há controvérsias, né? Tem gente que fala que agosto, existe uma explicação aí por trás da data.
Ah, interessante. Ô, Tiago, hoje vamos falar sobre o balanço dos trabalhos na Câmara Municipal?
Vamos sim, Luciano, ouvinte da CBN. A gente sempre traz um balanço da Câmara aqui. Eu gosto de trazer um balanço um pouco diferente. Por quê? Porque nós temos algumas situações que fazem com que a gente faça essa reflexão de uma maneira diferenciada do que os números somente de maneira fria. Normalmente, se você entrar, cidadão maringaense, entrar lá no site da Câmara, acessar o sistema de apoio ao processo legislativo. Você vai ver a quantidade de projetos, de indicações, requerimentos, tudo aquilo que a Câmara de Maringá protocolou e debateu no ano de 2023, comparado com os anos anteriores. Só que eu não gosto de ficar nessa frieza dos números. Eu já critiquei várias vezes quando o Observatório Social fazia isso há uma década e agora parou de fazer. Eu acho uma besteira a gente ficar preso em números, mas sim tentar entender a relevância do processo legislativo e os trabalhos que a Câmara fez ao longo de 2023. Passamos por polêmicas? Sim. Nós tivemos talvez duas grandes polêmicas envolvendo a Câmara, que foi aquela votação do feriado do Dia da Consciência Negra, que ele foi rejeitado pela Câmara de Maringá, com base na justificativa de que a cidade já tinha muitos feriados e ponto facultativo, e aí a Câmara acabou rejeitando. Também tivemos aquela audiência dos moradores de rua, que foi capitaneado pelo gabinete da vereadora professora Ana Lúcia, e também algumas pessoas acabaram trazendo o tema à tona, e talvez esses dois momentos foram os momentos de maior tensão na Câmara. Por que que eu trago esses momentos com maior tensão? Porque a gente teve um final de 2022, e nós relembramos aqui no dia 8 de dezembro, com o aumento do número de vereadores. Então, isso já trouxe um desgaste para a Câmara, a maioria da população contra a esse aumento do número de vereadores. E agora que o aumento já está consolidado e fadado, é uma pauta vencida, uma pauta que não volta mais. Só que a Câmara continuou trazendo algumas pautas diferentes durante esse período legislativo. O que eu destaco aqui do ano de 2023 da Câmara? Talvez em virtude, quase que involuntariamente, desse aumento do número de vereadores, a Câmara quis trazer para si uma discussão e um debate de contemplar a sociedade civil organizada e fazer algumas homenagens para algumas pessoas relevantes de Maringá e também instituições de relevância. Então, se a gente pegar assim a história da Câmara de 2023, a gente vai ver muitas atividades extracurriculares, digamos assim, extra pauta, trazendo pessoas para perto do poder legislativo. Talvez muito em virtude desse trabalho voltado para melhorar essa imagem pública perante a população, que acreditava que os vereadores não deveriam ter um aumento do número de vereadores aí de 15 para 23 cadeiras. E aí, dentre os debates que a Câmara acabou capitaneando, eu trago como destaque a comissão que avaliou as condições do túnel ali da Horácio Racanelo Filho, em virtude daquela cratera que abriu lá no começo do ano. Trago também uma lei importantíssima, que às vezes a gente passa batido por ela, que é o fim da lei seca do vestibular. Nós tínhamos aquela lei seca em virtude do vestibular da UEM, em torno de várias instituições de ensino, que o vestibular foi descentralizado, ele acontece em várias cidades da região e do Paraná, então a lei seca deixou de existir porque ela não faz mais sentido. Tivemos uma lei importantíssima debatida na Câmara, que foi a questão do fundo de vale. Lembra que as pessoas só poderiam construir com uma faixa de 60 metros em relação ao fundo de vale, e isso voltou de acordo com a legislação federal para os 30 metros. As audiências públicas, aquela rota do café que o vereador Sidney Telles protocolou, também fomentando os comerciantes de café na cidade de Maringá, o mapa do ruído da vereadora professora Ana Lúcia, que deve entrar em vigência muito em breve aí com essas questões relacionadas aos ruídos em Maringá, para a gente identificar onde está acontecendo o barulho na cidade. E talvez a lei mais importante aprovada, que foi o plano diretor. Estávamos sem plano diretor desde 2016. A Câmara encarou um debate à parte do plano diretor com a Comissão de Políticas Gerais e também com o vereador Sidney Teres, que levantou esse debate durante alguns meses, e o plano diretor foi debatido na Câmara também. E para fechar, talvez o grande ganho político que a Câmara teve nesse final de ano foi não ter votado o empréstimo dos 200 milhões de reais aí, né? A não votação do empréstimo trouxe para a Câmara talvez um ganho político muito forte, né? Trouxe um ganho político assim perante a sociedade de que, olha, o Ministério Público mandou, a gente aceitou a recomendação do Ministério Público, o vereador Mário Socal acabou aceitando essa recomendação, e não vamos votar esse empréstimo. E o próprio Orlando Figueiredo, secretário de Fazenda, disse dias atrás que é pouco provável que isso prospere. Então, o ganho político da Câmara de Maringá para 2023, se fosse para a gente trazer desse ganho político muito forte, foi a não votação do empréstimo. E talvez o debate assim que ficou mais complexo e que deixou a Câmara e os vereadores, e aí foi a posição individual de cada vereador em condições mais complicadas, foi esse debate do Dia da Consciência Negra. Esse sim acabou gerando um ruído forte perante aos maringaenses, uma parte, né? Outra parte também concordou, enfim. Vai do gosto do freguês, né, Luciana? Mas eu quis trazer aqui uma resenha histórica desse um ano de trabalhos da Câmara, porque eu vou muito mais nessa de avaliar as decisões, as polêmicas e como que a Câmara se posicionou frente às polêmicas, do que ficar preso aos números. Acho que analisar o número de maneira fria não vai levar a gente a lugar nenhum.
Um debate pode valer por 10 projetos, 100 projetos.
Vale muito mais, vale muito mais, Luciano. Eu vivo falando isso para os vereadores, aqui para o nosso ouvinte da CBN, que a Câmara, o espaço da Câmara, o parlamento, é o espaço voltado para as pessoas debaterem a cidade. Não adianta a gente ficar só preso lá, trazendo número, 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 que isso não vai mudar nada na vida de ninguém. Mas esses debates que eu elenquei aqui nessa resenha talvez tragam mais resultados para o maringaense do que a gente ficar preso. Seja pelo sim, pelo não, por aceitar, por ser a favor, ser contra, por votar a favor do prefeito ou contrário do prefeito. É esse tipo de debate que tem que acontecer na Câmara. Eu não canso de dizer que o protagonismo da política brasileira está no poder legislativo, e a palavra final sempre está no poder legislativo. Por isso que esses debates são de um nível muito mais elevado do que a gente ficar discutindo aqui quantidade de leis aprovadas.
Ó, o nosso ouvinte Dejaer mandou uma mensagem dizendo o seguinte: a Câmara só não aprovou o empréstimo de 200 milhões porque o Ministério Público entrou no assunto.
Aí a gente não ia ficar sabendo como foi a votação, né? Foi a saída boa que a Câmara fez, né? Eu aceito a ideia do Ministério Público. Havia até um debate de bastidor de que a Câmara estava dividida, que talvez a presidência tivesse que escolher ali pelo sim ou pelo não. E aí a Câmara acabou ganhando politicamente sem querer querendo, né? São coisas que acontecem na política e ela saiu bem nessa história toda.
A nossa ouvinte Dulce de Sarandi está te dando os parabéns pelo aniversário, Tiago.
Obrigado aí, Dulce, pelos parabéns, ouvinte da CBN. A gente comemora o aniversário trabalhando, né? Fazendo a coluna e trazendo aí essa notícia e essa informação para o nosso ouvinte.
Obrigada, Tiago. Até amanhã.
Valeu, Luciana. Valeu, ouvinte da CBN. Esperando que o Elias mande o bolo para a gente aí.
Ele falou: vai, fica esperando. Ele falou. Tá certo, Tiago. Obrigada, hein?